Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast, nosso segundo episódio ao vivo. Eu tenho que segurar o microfone aqui, ó, que agora tá ao vivo, não tô acostumado com esse negócio. Agora com Caroline, seja muito bem-vinda de novo, Caroline.
Thank you, obrigado. Fala, gente. Ele já me jogou na fogueira, né, Axel? Já botar ao vivo aqui, se a gente falar merda aqui, não dá pra cortar.
Já
né?
Era, já foi. Agora é diferente o negócio, agora o jogo é diferente. Hoje a gente vai falar sobre...
rentabilidade em redes sociais.
Como vocês podem rentabilizar, seja Instagram, seja YouTube, seja qualquer rede social que você quiser. Como é que você pode crescer sua audiência? Quantos seguidores você precisa? Quantos seguidores você não precisa? Você precisa ser famoso? Você não precisa ser famoso? A gente vai falar sobre tudo isso, tá? Aproveitando que é ao vivo, aí vocês podem fazer pergunta, interagir com a gente aqui também nos comentários, tá? A gente vai responder as melhores perguntas de vocês. Um recado rápido, esse podcast é trazido a vocês pela... Hopper Nutrition. Beleza? Se vocês estiverem precisando de alguma coisa, algum suplemento para auxiliar na sua performance, na sua saúde, a Hopper é a sua melhor escolha e você não vai usar o cupom dela, tá? Você vai usar o meu, Axel10.
Aliás, tá, vocês têm que pedir tudo pro Axel, tá, gente? Que eu tô falando que ele tá rico, quem vai pagar meu salário vai ser ele agora, tá? Estúdio, estrutura, que isso, hein?
Crescemos na vida.
Tá,
estamos crescendo.
Tá bonito o negócio aqui.
Estamos crescendo na vida. E também temos o apoio da DT3, que é a cadeira que eu estou sentando. Vocês vão ver aqui no estúdio novo, que tá ficando pronto da Hopper lá no box. Tem 4 cadeiras. A gente vai montar uma estrutura bem legal para vocês. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso assunto. Primeiro, bora. Por que a gente tá falando disso, Caru?
Bom, normalmente a gente recebe bastante pergunta, né? Você que abre caixinha todo dia deve receber muita pergunta. A galera totalmente perdida, da onde começa, acha, a rede social não é para mim, ainda considera isso daqui um canal de entretenimento, né? E não é, na verdade as coisas mudaram muito. Hoje muita gente vive 100%, a renda 100% de muita gente vem disso. Há uns 3, 4 anos atrás, se a gente fosse falar de influenciador digital, era um negócio meio estranho, né? Como assim, sou blogueiro, coisa assim. Hoje virou literalmente uma profissão, né? Eu digo isso por causa própria. Antes, para mim começou, né? Eu comecei há, sei lá, 10 anos atrás. Para mim começou como um hobby, algo que eu gostava de fazer. E quando eu vi que aquilo tinha potencial para se tornar uma fonte de renda, eu comecei a encarar de outra forma. E hoje eu posso falar tranquilamente que eu faço mais dinheiro em rede social do que, por exemplo, com a empresa, do que com N empresas que eu tenho, que só me dá mais dor de cabeça do que dinheiro, mas beleza. É outro tipo de crescimento. Mas se a gente conseguir levar isso a sério, né? Quando a gente fala de rede social, a gente pensa em quê? Só em sociabilizar, né? A gente não pensa em rentabilidade. Hoje, se você pensar em socializar sem pensar em rentabilidade, você está perdendo tempo nisso daqui, né? Não tem porquê. Então, tem muita coisa para a gente falar, né? Tem muita pergunta que vocês sempre mandam, perguntam. Então, hoje a gente vai tentar falar algumas... Vamos bater um bate-papo, né? Muito das perguntas, a gente vai esperar a pergunta de vocês aí, para a gente, pelo menos, dar um norte para as pessoas que querem... eu não sei por onde começar, eu quero trabalhar, eu quero mudar minha realidade aqui. A gente tentar ajudar a galera aí, né?
Vamos lá, então. Eu comecei, Carol, você começou em qual rede social mesmo? Tem no episódio dela, tá? Mas depois vocês assistem.
Não vamos falar de Orkut, nada disso,
não,
né?
Não, mas teve um de vídeo, não era? Que eu nem conhecia.
Vine, chamava isso. Vine. Porque na época o Instagram não postava vídeo, era só foto. Então a gente usava outras redes sociais e para você subir vídeo você tinha que usar um outro aplicativo. Então eu já treinava CrossFit, eu acho que tinha um ano de treino de CrossFit, alguma coisa assim, nem isso. E eu gostava, sempre gostei muito de fazer vídeo e tal. E aí eu usava essa rede social porque o Instagram era só foto. Então, essa transformação, né? Hoje a gente tem tudo dentro de uma plataforma, né? A gente precisa usar e não ser dependente de uma plataforma só, né? A gente precisa usar todas. Quanto mais a gente usar, melhor. Mas hoje, se você quiser usar só Instagram, cara, você consegue, você tem todas as ferramentas aqui dentro. Você vende, você compra, você produz conteúdo de vídeo, de lives, de qualquer coisa que você quiser, a gente consegue usar uma só. Mas nem sempre foi assim, né?
Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar também sobre se vale a pena também ficar só num lugar, né? Porque é aquilo, né? Quando você constrói a sua casa no terreno de alguém, você tá sempre sujeito a...
ser despejado.
Ser despejado, né? Então... Beleza, acho que uma das principais coisas que rolam agora, né? Hoje em dia ainda existe um pouco de preconceito, né? Pelas gerações mais antigas, principalmente, né? Nossa, trabalhar na internet, isso não vai levar a lugar nenhum, isso não vai levar a nada. Mas nas nossas gerações já está bem claro que isso não é mais um problema, isso não existe mais, né? Trabalhar na internet é sim uma possibilidade e é uma possibilidade de fazer muito mais dinheiro do que muita gente imaginou, né? Só que, por exemplo, uma pessoa tá lá começando seu Instagram, usa o Instagram recreativamente, né? Com seus amigos e tudo. E aí olha para você, por exemplo, com quase 400 mil seguidores, olha para uma outra menina que segue 400 mil seguidores, 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Ainda tem espaço?
Até para responder essa pergunta, a gente vai começar tirando um mito. Número não significa mais nada, né? O que que era sinônimo de sucesso antes? Número de likes, número de seguidores e toda essa grandeza, né? Hoje, as coisas são muito diferentes, porque número de seguidores não quer dizer que isso converta em receita, não quer dizer que isso seja dinheiro. Então, para a gente tirar esse mito, ah, meu perfil é pequeno, eu não tenho muito seguidor, tipo, para mim não dá, eu não sou uma pessoa pública, então para mim não dá. Então, começa por aí, né? Isso não quer dizer nada. Quando a gente fala de trabalhar com rede social, a gente tem que pensar em algumas coisas, né? Por exemplo, a quem quer começar, não sei por onde começar. Você precisa ter bem definido o que você quer para começar, né? Isso aqui, ele serve sim como entretenimento, mas ele não pode ser só entretenimento. Então, por exemplo, se você cria algum tipo de conteúdo, você tem bem definido. O que que eu quero dizer com bem definido? Quando a pessoa olha para você, ou quando alguém fala de você, fala, ah, sabe o Axel? Quem? Que Axel? O Axel, aquele cara que, tipo, fala sobre estoicismo. Você sempre tem uma característica, tipo, muito forte que as pessoas conseguem te identificar. Então, provavelmente, esse é o seu nicho, né? Esse é o tipo de conteúdo que é o seu conteúdo principal, que é onde você vai, através dele, você vai abrir todas as outras vertentes. Então, quando alguém fala de mim, fala, ah, quem é a Carol? Ah, a Carol é aquela influenciadora do CrossFit, é aquela atleta de CrossFit. Então, eu tenho um nicho muito bem definido. Por que que a gente consegue transformar isso em negócio? Porque seria talvez o primeiro passo. Você saber quem você é, né? O que tipo de conteúdo você produz?
E o que você quer fazer, né? É isso. O que você quer produzir, o que que você quer entregar para as pessoas?
Quando a gente está falando, por exemplo, ah, eu quero trabalhar com rede social, né? Entrar um assunto que eu sempre, toda vez que eu falo disso, eu tento pontuar. São prioridades, né? O que que é prioridade para você? Então, qual que é a maior desculpa das pessoas hoje que não trabalham com rede social ou não consegue desenrolar esse trampo, não consegue dar continuidade? Não tenho tempo.
Exatamente.
Ah, não tenho tempo. Não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não tenho tempo. Beleza. Então, a gente vai falar de prioridades e coisas urgentes, né? Nem sempre o que é prioridade é urgente. Então, por exemplo, eu quero começar a investir em rede social, eu quero fazer disso um negócio. Você vai ter que colocar isso como prioridade, né? Essa frase, esquece isso, gente. Não, não tenho tempo. Tá, você tem que arrumar tempo. Hoje, o que que é mais? Se você perguntar para qualquer pessoa que trabalha igual um condenado, tipo, o Axel acompanha a minha rotina aqui. Eu cheguei aqui, ó, 2 minutos para meio-dia, correndo igual uma louca, porque todos os meus tempos são cronometrados, então eu tenho que arrumar tempo para as coisas que são prioridades para mim. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro disso, né? Eu tenho vários outros negócios. Eu tenho a Bunker Sampa. Eu não participo tanto da gestão da Bunker hoje porque eu não tenho muito tempo sobrando para isso. Mas não é porque a Bunker não é minha prioridade. É porque eu tenho outras coisas mais urgentes. Então, eu estou devendo uma reunião de coaches lá para eles que a gente vai fazer amanhã. Que assim, ó, tá no limite. A gente está empurrando isso porque estava precisando fazer, fazer, fazer. Só que eu tinha 6 eventos encavalados de Hopper que eram urgentes. Eu precisava definir. Então, alguma hora na sua vida você vai ter que arrumar tempo para as coisas que são prioridades. Você nunca vai conseguir fazer disso aqui um negócio se você sempre arrumar a desculpa que você não tem tempo. Arrume tempo.
Eu acho que também sobre mudar um pouco a perspectiva, né? Porque se você não tem tempo para rede social, você não considera aquilo um trabalho, você não considera aquilo uma
Exatamente.
oportunidade, né? O seu tempo tem que ser dividido entre. Alguém diz que, ah, não, eu não tenho tempo para, ah, não tenho tempo para dar aula.
Tipo, você vai falar assim, qualquer coisa que seu chefe te peça, você vai falar assim, ah, não, eu não tenho tempo.
Não, não
Não,
tem
você vai
como.
arrumar tempo, você
É
vai se
isso.
virar. Então, são algumas coisas que a gente tem que definir. Então, beleza, você quer trabalhar com isso? você precisa arrumar tempo. E outra coisa, esse arrumar tempo não é só ter tempo no seu dia. Cara, é um gasto de energia surreal, surreal, surreal. Quem trabalha com isso sabe. Parece muito fácil fazer, né, o que a gente faz. Ah, vou gravar lá, vou subir. Eu tenho hoje, né, eu consegui construir isso, mas hoje eu tenho uma equipe de 4 pessoas que trabalham full time para mim, só nessa parte de influenciadora, né, de produção de conteúdo. Me ajuda com um cronograma, me ajuda a trazer insights e tudo mais. Só que eu mexo. Na minha rede social eu sempre mexi, eu que vejo todos os directs, eu que tento responder. Então, assim, não é só o tempo para fazer o negócio, você precisa de tempo para consumir referência. Como é que você vai criar alguma coisa? Beleza, ah, eu sou, sei lá, um arquiteto. Eu quero dar uma potencializada no meu perfil. Da onde você vai tirar a ideia? Da onde você vai ter criatividade para produzir seu próprio conteúdo?
Não adianta achar que vai vir na cabeça. Se você não estiver consumindo, se você não estiver aprendendo, vendo coisas novas, você não vai ter conteúdo para produzir, não
então,
adianta.
Então, às vezes você tem que arrumar um tempo. Eu durmo até 7 da manhã. Cara, acorda 5, né? A gente precisa investir. Nada, nada, nada hoje vai ser fácil, né? Tudo tem muito esforço. A pergunta que você tinha feito, né? Que você acha que tem espaço ainda? Tem muito espaço. Por quê? Porque existe a diferença do trabalho raso e mal feito e do trabalho relevante. Então, quando a gente está fazendo um trabalho, principalmente digital, você está num mar gigantesco de concorrente. Se o seu conteúdo não for relevante, né? Se aquilo que você entrega de alguma forma não resolve algum problema de alguém, você vai ser mais um no meio, um grão de areia no meio da multidão. E dificilmente você vai crescer assim.
E cada pessoa é uma pessoa, né? A minha maneira de passar um mesmo conteúdo, entre aspas, é uma, de uma outra pessoa é outra. Às vezes um vai se identificar mais comigo, o outro vai se identificar mais com o outro. E assim vai, né? Eu acho que tá saturado? Não, se você for bom, não tá saturado. Tá cheio, tá bem cheio. O espaço tá bem cheio, né?
Eu vejo que a gente vive numa bolha, né? Quem tá muito dentro desse conteúdo digital acha que, nossa, tem muita gente. Não, sabe quanto que a gente é? 8%. A TV aberta, a mídia aberta, né? A grande mídia ainda é maioria. Se você for ver público, né? Olha o público que assiste TV aberta ainda. A gente, nossa, eu não ligo a TV em casa faz uns 3 anos, eu acho. É. Né? Eu consumo o YouTube, eu consumo rede social em geral, mas existe muita gente, mais de 90% ainda consome isso. Então, assim, se a gente está pensando em saturação, a gente está pensando em saturação dentro de um nicho de 8%, né? Mas e os 92% que está lá fora?
E eventualmente vão vir.
Vão vir.
Né? Porque a progressão está clara, historicamente falando. O boom na internet, o boom de vendas na internet, de consumo de produtos na internet, não para de aumentar, principalmente por causa da pandemia, né? Isso foi uma coisa que a pandemia jogou para cima, né?
Sim,
não para baixo.
Certeza. Foi muito bom, porque as pessoas, por exemplo, se você for ver restaurante, né? Eles tiveram que se digitalizar, eles tiveram que melhorar seu serviço delivery, porque senão acabou. Então, assim, a gente também vê isso, né? Quando, literalmente, português, claro, quando a água bate na bunda, que você é obrigado a fazer alguma coisa, tipo, por que que tem muito, muito empreendedor hoje que são pica aí no mercado, estão falando sobre largar emprego? Para, deixa de ser CLT e não sei o quê, porque eles sabem que a partir do momento que você é obrigado a fazer alguma coisa, né, que você se vê sem saída, ou, tipo, vê um cara que perdeu o emprego, ele não tá pensando 10 vezes em fazer uma coisa. Ele precisa achar a forma dele sobreviver, então ele não vai medir esforço, ele não vai ficar com medo, ele tem que tentar, ele tem que botar a cara, né, então a gente precisa ter essa, passar essa linha, assim, ó, eu tenho tempo para isso, eu quero ter tempo para isso, eu não tenho medo de mudança, eu não tenho medo de arriscar, eu tenho um sonho que eu quero alcançar, mano, vai fundo, porque saturação de mercado não é um quesito para fazer você parar, não tem isso.
Então, primeira coisa, descubra o seu nicho, né, basicamente, com quem você quer se comunicar, o que você quer passar para essas pessoas. O que você diria que é o segundo passo?
Eu tenho algo, tem algumas coisas, né? A partir disso definido, aí desenrola tipo um mundo de possibilidades, né? O primeiro é você saber quem você é, né? Talvez até antes de descobrir seu nicho, é você saber quem você é. Tem muita gente perdida. Como é que você quer ensinar algo com alguém ou passar algo para alguém se você nem sabe quem você é?
É, então, isso, eu acho isso, esse
acho
ponto
que até
aí
um ponto
é,
antes.
É, antes de passar, acho que é importante, porque não tem como você querer vender algo sobre o qual você não tem resultado.
Isso é uma coisa que, Axel, eu sinto na pele. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas, assim, até pegando um pouco daquela história, ah, eu não tenho muito seguidor, tá? Hoje tem mais, tá mais do que comprovado, né? Eu falo como marca, né? A eficiência de micro influenciadores, muito mais do que grandes influenciadores. Vou explicar para vocês por quê. Quando você tem uma conta, né? Compara, tipo, eu vou me botar no nicho de influenciadora fitness. Quando você compara uma influenciadora fitness, no meu caso, eu tenho, vai, nem 500.000 de seguidores. E eu pegar uma influenciadora que tem, sei lá, 5 milhões de seguidores, o público dela é bem definido? Não, talvez não, porque o tipo de conteúdo que ela gera é muito abrangente,
Amplo
né?
demais.
Eu sou uma influenciadora fitness do CrossFit. Então, o meu nicho ele foi construído através de conexões, né? Isso eu falo com muito orgulho. Eu não construí meu público botando foto de bunda e peito. Eu construí meu público levantando peso, né? Treinando igual uma filha da mãe, sendo atleta, né? Mostrando a minha dedicação com o esporte. Então, quando você constrói o seu nicho, né? Constrói o seu número de seguidores em cima daquilo que você é, bem definido daquilo que você ensina ou daquilo que você mostra, é muito mais fácil a gente entrar nesse segundo passo, que é a segunda coisa que a gente vai falar que é importante, que é gerar conexão. Conexão gera receita, né? Porque não é só mais pessoas aleatórias. Eu vou te dar um exemplo aqui, prático, né? Uma vez a gente contratou uma influenciadora fitness para uma feira, né, dentro da empresa. Ela é uma influenciadora muito grande, para falar dos convites de uma feira tal. E vários pequenos. Pequenos, eu tô falando pequeno de menos de 10 mil seguidores, contra uma de 3 milhões de seguidores. Na lógica, o que que você falaria para mim?
Que a de 3 milhões teve o melhor resultado.
A de 3 milhões vendeu um convite.
Bizarro, né?
E a de menos de 10 mil seguidores quase preencheu totalmente vagas que a gente tinha. Por que que acontece isso? Porque provavelmente o nicho da que tem menos de 10 mil seguidores tem uma conexão muito grande com ela, muito grande com o perfil dela. E a influenciadora grande não, ela fala com todo mundo, mas ela acaba não falando com ninguém. Então, essa preocupação que a gente tem de números, ela não pode existir. Claro, o número ele é importante num segundo momento, a partir que você tenha isso bem definido. Por quê? Porque existem diferenças, né? Você gerar resultado financeiro e awareness, né? Quando você precisa ser conhecido, por exemplo, eu acabei de lançar um produto. Cara, eu preciso que meu produto apareça. E eu não tô falando que influenciador grande não é importante. Talvez não seja estratégico para o momento que você tá. Mas é importante também. Então, às vezes eu preciso aparecer. Cara, eu botar meu produto na mão do influenciador que tem 10 milhões de seguidores, quantas pessoas vão ver
Não,
aquilo?
exatamente, né? Só ali na. Quando. Tem objetivos e objetivos, né? Quando a gente tá falando de empresa, Carol sabe muito, muito bem disso. Tem dinheiro que é gasto que o público geral consideraria jogar fora pra
Sim.
branding. Ah, não, eu tenho que tá ali. Ah, mas você vai gastar tanto. Pô, por que que você vai gastar tanto? Você vai ter algum retorno com isso? Não, agora eu não vou ter nenhum retorno, mas meu objetivo não é ter retorno.
Marca, normalmente, ela tem uma estratégia, né? Então, existem investimentos de construção de marca, de branding, né? Que a gente fala. Então, às vezes, o dinheiro que eu estou investindo agora, ele é muito alto, ele não vai me trazer retorno agora, mas existe um planejamento estratégico para curto, médio e longo prazo. E isso é importante, né? Então, quando a gente está falando de uma marca, a gente está falando de várias vertentes. Eu preciso, então, do cara que é o micro influenciador, mas que vende, eu preciso do cara que é um grande influenciador, não vende porra nenhuma, eu preciso do cara que vende, que influencia, eu preciso de vários perfis para fazer essa construção. Quando a gente muda para eu, pessoal, né, eu falando de Carol, falando de Axel, fica muito mais simples, né, porque você não tá falando de uma marca, então talvez a gente consiga dispensar várias coisas, né, que precisa de um investimento muito grande, porque você é uma pessoa. Né? Tem um conteúdo que eu vi uma vez do Paulo Cuenca, que, tipo, para mim ele é um cara que, assim, ele entrega um conteúdo raso, rápido e eficiente, que são dicas práticas que você pode. Então, quem não conhece o Paulo Cuenca, já segue aí. Cara, tipo assim, ele tem muita gente que não gosta dele, né? Falar, ah, ele é muito raso, ele isso e aquilo. Você tem que entender que quando você tá na multidão, né, no funilzão aberto, você precisa fazer uma linguagem, falar uma linguagem que é meio óbvia, né, para a pessoa se interessar, usar aquilo como um gancho para ela se aprofundar mais, né? A mesma coisa a gente batendo papo aqui, você não vai ensinar como ser um puta do, você não vai aprender como ser um puta do influenciador agora, mas talvez você possa pegar umas dicas
Isso.
do que a gente está falando e
Começar a
começar a
aplicar.
correr atrás.
Porque qual que é o objetivo, né? Até usando o exemplo do Cuenca, qual que é o objetivo dele no Instagram, né? No Instagram. Se você for no canal do YouTube dele, tem lá umas 8, 9 lives de quase uma hora e meia de conteúdo. Profundo.
E eu acho que ele entrega muito ainda, tá?
Muito, muito. Profundo. Para você, uma coisa específica. Como fazer as pessoas assistirem mais seus stories? Como ter mais engajamento com a sua audiência? Agora, no Instagram, é um conteúdo, como a Carol falou, raso, rápido
E
e
eficiente.
eficiente. Então, é topo de funil. O que é topo de funil? É falar com a galera, com a massa. É falar com a massa. Eu acho que é isso que a gente erra muito no CrossFit, às vezes, né? No nosso meio, assim, específico, né? Porque a gente quer ficar conversando um com o outro só.
Você quer um
E aí a
exemplo?
galera, os scalezão da massa, que são a grande maioria, acaba não entendendo porra nenhuma do que a gente tá falando.
Você quer ver um exemplo, né? A gente, por que que a gente posta muitas vezes a mesma coisa? Tem gente, ai, nossa, eu vou ser repetitivo, vou ser chato. Essa é uma outra premissa que a gente também tem que arrancar esse mito. Você precisa ser chato, velho. Você precisa postar a mesma coisa sempre. Sabe por quê? Porque o público itinerante é muito alto. Eu troco, a minha conta nem é tão grande comparada a grandes influenciadores, mas eu troco em média de 10 mil pessoas por mês o meu público.
E isso, essas pessoas fazem a grande base de quem está assistindo o conteúdo e recebendo
Exato.
conteúdo naquele momento. Porque a partir do momento que a pessoa começa a seguir, para pra reparar isso. Você começou a seguir alguém. Naquele momento, a bolinha da pessoa no stories vai lá para frente. Então,
O
esse conteúdo.
algoritmo, ele trabalha de uma forma que, assim, o cara começou a te seguir agora, você pode ver, você começou a seguir alguém, você vai ver os três últimos posts da
É
pessoa no seu
isso.
feed. Então, ele vai te entregar muito conteúdo da pessoa que você acabou de escolher, né, consumir o conteúdo. Então, esse público itinerante, por exemplo, da minha conta, né, que são 10 mil que saem, 10 mil que entram
Todo
todo
mês.
mês. Essas pessoas, se eu postei há um mês atrás alguma coisa, elas não viram, elas não sabem. E qual que é a nossa maior hoje... ferramenta para esses stories. Né? Stories estão lá, somem em 24 horas, você pode se repetir, você pode bater na mesma coisa a semana toda. Por quê? Porque a pessoa que ela entra lá, ela tem que te identificar com o que realmente você produz e você escolheu para entregar. Sou um influenciador fit, eu sou um atleta. Você vai postar uma vez no mês o seu treino. Como que a pessoa que entrou no dia seguinte que você postou aquela coisa de atleta, ela vai ficar lá 29 dias consumindo coisa que não é de atleta? Eu te garanto, em uma semana que ela entrou lá, te seguiu, ela viu algo que não interessa, ou que você não posta, não traz conteúdo que é interessante para ela, ela vai te dar um follow.
Sim,
Então,
exatamente.
essa é uma das outras coisas que a gente precisa aprender. Ser repetitivo, não ter medo de ser repetitivo, porque só desse jeito que você vai firmar o seu nicho. A pessoa tá lá para consumir isso. O meu conteúdo, ele mudou muito, né, dos últimos, sei lá, desde quando eu comecei a Hopper, né? Eu passei de atleta, até porque me aposentei, eu não consigo, hoje eu não consigo treinar, eu treinava 6 horas por dia, né? Hoje eu não tenho tempo nem às vezes para almoçar. Então não tinha como eu continuar sendo um atleta de alta performance. Mas o meu conteúdo ainda é treino. Eu treino pesado, ainda treino forte. Eu não, em comparação a mim mesma, né? Eu acho que é pouco.
Desgraçado, eu fico competindo com ela, caralho, nas cargas. Hoje eu levantei 93, tá? Pra duas, só pra você, tá? O vídeo tá aqui,
Eu
ó.
vou lá fazendo
Tá
95 para
aqui, ó.
esfregar na sua fuça
Pá.
só.
Ontem ela levantou 90 e falou: quem é que é? Quero ver. Eu falei: não, vou lá de manhã, eu falei: vou levantar 93. Mas é isso, é bizarro, porque eu, ó, sou uma pessoa normal, como a grande maioria de vocês. A Carol, ela sem treinar, ela treinando 40 minutos por dia, uma hora por dia, ela ainda é uma das atletas mais fortes do país. Sem competir, sem nada. Ela ainda é uma das atletas mais fortes do país.
E o que, que eu entendi, Axel? Eu tive que mudar o meu conteúdo, porque desses 3, 4 anos para frente, as pessoas que tinham lá no meu perfil, elas eram muito da época que eu competia. Então eles queriam ver o quê? Performance. Performance o tempo inteiro, dica de performance, campeonato e título. Hoje não é o meu conteúdo principal isso, né? Ele sempre vai estar lá, intrínseco, mas ele não é o meu conteúdo principal. Então eu tive que arrumar alguma forma de assumir, né, ser uma embaixadora da modalidade. Então, eu preciso, de alguma forma, o tipo de conteúdo que eu entrego, eu preciso ajudar alguém, por exemplo, um iniciante, um cara entrante, não sei nada de CrossFit. E eu vejo muito isso, por exemplo, várias marcas grandes, né, que vão entrar no nosso meio. Quem que é a primeira pessoa que eles veem? Eles não vão em atleta, eles vão em influenciador. Todos os briefings que eu pego da minha assessoria, de marcas grandes, de fora do nosso nicho, eles vêm atrás de mim. Por quê? Pensa que a pessoa não conhece nada, ela digita lá, atleta de CrossFit, o primeiro perfil que aparece é o meu. Ele não sabe se eu sou atleta de alta performance ou não. Ele sabe que eu sou um influenciador. Então, esse tipo de conteúdo, eu preciso alimentar as pessoas. Eu mudei, eu tô falando muito de coisas, por exemplo, assuntos que eu jamais, eu nem falaria. Eu fiz esses dias aqui até 3 horas da manhã. Eu assisti a live do Axel falando sobre
Nossa,
Scale,
aquele vídeo foi
versus
sensacional.
RX. E é um negócio que eu não falava, né? Porque não fazia parte da minha realidade. Não é soberba isso. Mas eu nunca fui Scale, porque na época que eu comecei a competir, não existia.
Não tinha.
Foda-se, você é Scale e o Elite, eles vão na mesma bateria, você vai ser humilhado e você vai aprender a lidar com isso. Por quê? Porque é aí que você vai evoluir. Então, eu não sabia, eu perdi um campeonato, velho, porque eu não sabia fazer o LCT. Eu fiquei 4 segundos e meio.
Percebendo, não foi?
Não, foi o primeiro campeonato que eu participei, que tinha uma prova que tinha que fazer LCT, eu não sabia, mas eu já fazia 30 butterflies unbroken. Então, assim, você só vai se puxar e você só vai evoluir, né? Se, tipo, não tiver confortável pra você. Então, não era um assunto que eu falava muito, porque não fazia parte da minha realidade. Hoje, eu sei que muita gente que tá ali começando, muita gente que me tem, vai, como inspiração disso, eu preciso ajudar eles de alguma forma, eu preciso falar sobre algum assunto. Então, assim, por mais que pareça chato, ah, falar de RX que vai no scale. Cara, se a gente que tem influência no meio, a gente não fala sobre isso, ninguém que vai falar. Então, quando que isso vai se tornar uma coisa... Não vai ser mais um problema. Eu te garanto que gente que foi esses últimos campeonatos de RX no Scale, no próximo não vão
não
mais,
vão, não
porque
vão.
Eles vão estar com vergonha de tanta gente que está falando sobre isso. Até quem ainda não é RX vai se arriscar no RX com medo de ser julgado.
Gente, é isso. Eu acho que o mais eu fiz, né? Muita gente na hora que. Falando rapidinho sobre isso, né? Pra gente não ficar muito preso aqui, mas na hora que. Eu botei lá um questionamento, vocês querem que eu faça uma live sobre ou não? Ficou meio a meio, né? Acho que até não ganhou, porque quem votou não veio no direct e falou, cara, nem precisa perder tempo explicando pra essa galera. Mas o meu perder tempo, né, o meu objetivo com a live não era falar com essa galera que sabe que tá fazendo merda.
Exato.
Era falar com quem tá começando,
Com quem não
porque
entende o que é
isso,
isso.
porque quem tá começando é foda, não adianta, é foda, você... Vai, mal ou bem, você vai criar uma expectativa, né? Pô, vou ali no campeonato Scale, meu primeiro campeonato, mas eu tô treinando direitinho. Aí tem 70 trios, você fica em 69º. Você se acha um merda.
E vou te falar, ó,
Se você não entende o contexto do negócio.
E isso não tá nem fugindo do que a gente tá falando sobre rentabilidade de redes sociais. Quando a gente fala, por exemplo, de produção de conteúdo, né? Então tá, eu sou atleta, como que eu faço para rentabilizar? Você precisa resolver um problema da sua audiência, certo? Se você resolve um problema da sua audiência, você gera conexão. Se você gera conexão, você atrai mais seguidores. Se você atrai mais seguidores e mais conexão, aquilo que você fala ali é relevante. Então, a partir do momento que você aparece com um produto, e você tem conexão com a pessoa, tipo, você me acompanha muito. Você sabe que, por exemplo, eu não fecho nenhuma parceria, nenhum patrocínio com coisa que eu não uso. Então, todo mundo que faz uma proposta, eu pego o produto, eu testo, sei lá, seja uma semana, um mês. É legal? É legal. Consigo inserir organicamente na minha vida? Eu fecho. Então, quem me acompanha sabe que se eu estou usando um produto, é porque eu realmente acho que ele é bom. Isso gerou conexão, gera receita. Se você gera receita, você gera atração das marcas. Porque essa é uma outra coisa, né? Ah, como que eu vou fazer dinheiro com o meu Instagram? Cara, você precisa primeiro definir, né? O que a gente falou. O que que eu vou fazer? Isso que eu tô fazendo, isso que eu tô mostrando. Ele tá resolvendo o problema das pessoas? Ótimo. Tá resolvendo o problema das pessoas? A partir do momento que você resolve o problema das pessoas, aí você começa a atrair a atenção de quem pode te usar como um canal para fazer dinheiro.
Sim,
E é assim que...
comunicação com essas pessoas.
Exatamente, é assim que ganha dinheiro. Então, quando a gente está falando de um conteúdo RX para Scale, você é um cara que começou agora. Você é um cara RX, que ainda... RX não, quase RX, vai. Que ainda tem muita dificuldade com algumas coisas. Você quer um puta de um conteúdo? Começa a mostrar a sua trajetória, a sua dedicação para superar essa dificuldade. Por exemplo, você tem um movimento que você não sabe fazer. Começa a criar conteúdo, faz um pacto aí com a sua audiência. Cara, eu vou botar um projeto aqui em 4 meses, eu tenho um próximo campeonato, eu preciso aprender a fazer double under, vocês vão me ajudar. E a pessoa que te acompanhar, ela vai ver seu esforço, vai ver o que você está fazendo, e isso serve de motivação para ela também.
Sim, e eu acho que isso é muito importante porque às vezes as pessoas não querem mostrar o que elas são ruins. Porque elas
Porque isso
acham que
aqui é
elas têm que
fake,
ser
né?
perfeitinhas. Só que até isso já tá se esvaindo, né? A gente sabe que não existe uma perfeição. A gente sabe todo mundo já, a grande maioria, né? Não todo mundo, mas a maioria das pessoas já sabe que a vida da Carol não é perfeita, por mais que no Instagram pareça perfeita.
Se você vê meus stories, gente, quem me acompanha aqui, eu pareço uma louca. E eu acho maravilhoso quando as
De
pessoas.
quando ontem ela mandou.
Não, eu acho maravilhoso quando as pessoas me encontram, às vezes, na rua ou arrumada, falam: Meu Deus, você é muito mais bonita pessoalmente. Eu falei: Ótimo! Você já pensou se alguém me encontra na rua e não me reconhece? Porque na vida real eu não sou aquilo, cara. Eu sou, tipo, descabelada mesmo, fodida, atrasada. E tá tudo certo, porque a gente sabe que o que gera conexão é justamente você mostrar
É
vulnerabilidade,
isso,
né?
é
Só que
isso.
não é uma vulnerabilidade de, tipo, de qualquer jeito, né? Não é uma coisa forçada. Tem objetivo. Até para você mostrar sua vulnerabilidade,
Sim.
ela precisa ter
Não
objetivo.
é uma fraqueza e não é. Eu diria que não é algo que alguém pode te fazer algum mal com aquilo, né? Porque existem
Sim.
vulnerabilidades que alguém pode, de propósito, te causar algum mal.
E
Mas.
tem gente que abusa disso,
Sim.
né? Que é biscoiteiro.
É, aí é o coitado, são os
Ai,
coitadinhos, né? O
coitadinho, chora e
mimimi.
faz um show porque quer gerar forçadamente essa conexão através de vulnerabilidade. E não é isso. Então, quando você tem uma dificuldade, você é um atleta quase RX, você tem uma dificuldade em alguma coisa, cara, começa a mostrar para as pessoas isso. A partir do momento que as outras pessoas começam a se identificar com você, e às vezes algo que você vai falar ali, algo que você fez, também serve para a trajetória dela. Pronto, você cria uma conexão. Aquela pessoa ali, ela vai, tipo, tudo que você colocar daqui para frente, tudo que você falar daqui para frente, opa, peraí, eu vou dar uma atenção. Porque eu sou uma prova social de que aquilo que o fulano fez funciona. E é assim que você vai construindo. A gente acha que é muito rápido, eu quero ganhar dinheiro com a rede social, como que a gente vai fazer? Cara, se você não tiver isso que a gente falou no começo, arrumar tempo e energia e tempo, né, para você gastar com isso, você nunca vai chegar lá.
A gente falou, então, primeiro descobrir quem você é, né? Porque se você tentar ser uma outra, um personagem
Tipo, pontua aí, o que que
completamente.
eu faço bem, que eu gosto de fazer, que é meu
É
e que eu
isso.
posso passar para as pessoas.
É isso. É, depois o nicho, né? Com quem você quer falar especificamente. E iria até para começar no nicho fechado, no nicho pequeno, porque é mais fácil no começo. Terceiro, que eu acho que é um dos principais pontos, porque até aqui a gente tá. No papel, né? A gente não foi
Sim.
para a prática ainda. Consistência.
Tem três coisas, né, que eu falo que é o CCC: constância, criatividade e outro. Constância, conexão e criatividade, né? Então, a constância, né, até vem antes dessa conexão, porque como que você vai criar conexão se você não tiver constância, né? Eu ouvi uma vez um lançador de infoproduto falando assim: se você não tiver vergonha do seu primeiro lançamento, você demorou para lançar. E é
Exatamente.
bem isso. Então, hoje, se você tem alguma barreira quanto tenho vergonha de aparecer, tenho vergonha de gravar stories, faz perfeccionismo, que também parece que é uma qualidade, mas é um
Sim.
defeito quando a gente está falando de rede social, e eu sofro muito com isso. Então, quando você coloca vários impedimentos, né, para você desenrolar o que você precisa desenrolar, você nunca vai sair do lugar, você sempre vai ser travado. Então, a constância, né, de você estar tá sempre aparecendo, de você estar tá sempre postando, ela é totalmente inimiga do perfeccionismo, do medo, da insegurança. Por quê? Porque se você não errar, você não vai aprender a fazer o certo. O que que é isso daqui? Isso daqui é uma caixinha de surpresa. Toda vez que eu crio um conteúdo, o Axel também é assim, a gente cria um conteúdo e fala: caralho, se ficou foda, vai bombar, não sei o quê. Mano, o bagulho flopa, que tipo, você vê lá, só tem um comentário da sua mãe e da sua tia pra você não se sentir mal, né? Ninguém compartilhou aquela
É.
porra, você demorou 2 dias para fazer aquilo e você fala: mano, vou desistir, tá tudo errado, não sei o quê. E quando você grava, você tem um insight, grava um negócio como já aconteceu comigo, em 1 minuto, depois de meia hora eu entro lá e explodiu o bagulho, hypou. Então você não tem a garantia do que é bom, o que é ruim para os outros. Você sabe o que é para você, mas você não sabe o que é para os outros, né? Eu vi até o Cuenca falando sobre isso. Ele falou assim: como que você chega na qualidade? Com quantidade.
Quantidade, não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Tem um estudo, até nesse livro aqui, ó, Hábitos Atômicos. Tem um estudo que.
Esse livro é muito bom,
Esse
cara.
livro é muito bom. Um cara pegou, uma equipe, né, de estudiosos, pegou dois grupos de pessoas numa faculdade de fotografia. O primeiro grupo ia focar só na quantidade. Ia entregar. A nota deles no curso ia ser de acordo com a quantidade. Tantas mil fotos. Nota C, tantas mil fotos, nota B, tantas mil fotos, nota A. Do segundo grupo, ia ser qualidade.
A Síria, hein?
Porra, Siri. A Siri é foda, brother. A Siri sempre me interrompe. Então, o primeiro grupo era a quantidade, o segundo grupo era a qualidade. Eles não podiam entregar mais do que 10 fotos no final do semestre. E eram para ser as 10 melhores fotos. O que aconteceu? O primeiro grupo foi colocar a mão na massa. Tirou foto, tirou foto, tirou foto, tirou foto. Nisso, foi aprendendo com os próprios erros. Já o segundo grupo, que ficou na qualidade, só ficou teorizando. Ah, mas se eu botar a luz aqui, eu acho que fica bom. Aí testava, não tirava foto, porque tinha uma quantidade pequena de fotos que podia entregar. Jogava para cá, jogava para lá,
Travas, né?
jogava para lá. No final das contas, a qualidade das fotos do grupo de quantidade foi muito maior do que do grupo de qualidade.
Você acaba aprendendo com erro, né? E isso é uma coisa muito importante, né? Por que que a gente precisa ter essa constância? Só com a constância você consegue ler o seu público. Então, assim, é importante a qualidade do conteúdo? É, porque a qualidade do conteúdo, ela vai definir quem é que está consumindo ele. Então, se você é uma menina, uma gostosona, que você pode. Eu não estou criticando, tá? Eu acho que você pode explorar todas as suas qualidades. Só que se seu conteúdo prioritário for só estético e mostrar sempre o corpo e de uma forma não motivadora, mas de uma forma sensual, desculpa a palavra, você só vai atrair punheteiro. Punheteiro não compra, você nunca. E hoje, gente, número não engana mais ninguém, tá? Eu tô falando agora do lado de empresa. Nenhuma marca vai chegar em você, você pode ter 1 milhão de seguidores lá, porque ninguém quer atrelar a imagem a uma pessoa que vende esse tipo de conteúdo,
Sim.
porque a gente sabe que o público dessa pessoa não compra.
E até em outro nichão, um nicho que é, vamos dizer, esse nicho é claro que isso acontece, né? Mas no nicho de humor, por exemplo. No
Também.
nicho de humor, porque o humor é muito entretenimento, é muito compartilhável, é muito legal, só que não cria autoridade.
Axel, olha o tanto de influenciador que faz humor, né, que faz
Tem
entretenimento,
milhões, milhares de
não tem
seguidores e não
rentabilidade.
consegue fazer dinheiro.
Os caras não
Ó,
conseguem fazer dinheiro.
quanto que, um exemplo, o Whindersson. O Whindersson, brother. O Whindersson. Quantos seguidores o Whindersson tem? O Whindersson Nunes. 55 milhões de seguidores.
É muita
É uma das
gente.
maiores contas do Brasil, com certeza. Ele lançou um infoproduto de finanças, não vendeu nada.
E não tem credibilidade nisso, e o
Vocês
público
sabem o
dele
que
não
é isso?
tá
Ele
lá
tem
por isso.
55 milhões de pessoas aqui no Instagram, no YouTube, não sei quantos milhões. Ele não vendeu nada. Foi um fracasso o lançamento do curso de finanças. Por quê? Porque as pessoas não atrelam a persona dele, ou o Whindersson, a uma autoridade de finanças. O que eu vou aprender sobre finanças com o Whindersson? O Whindersson me faz rir.
E isso é uma outra coisa que você pegou num ponto que eu lembrei de outra coisa também. Rede social, né? Quando a gente tá falando de influenciador, persona, a gente constrói para uma marca. Público-alvo, a gente está falando sobre conteúdo de internet. Porque o que que é uma persona, né? Quando você vai construir uma marca, você precisa definir quem é o seu público-alvo, né? Parece a mesma coisa, mas não é. Então você traça um perfil lá. Qual que é a minha persona? É a mulher de 25 a 35 anos, que tem dois filhos, que mora na zona sul de São Paulo, que isso. Então você vai definir algumas características da sua persona e você vai produzir um produto ou um material para aquela persona. Quando a gente faz isso, normalmente é dentro de uma marca que é um negócio muito grande. Que você está falando de Brasil, de mundo, de várias coisas. Então, você define um nicho dentro de quantos habitantes tem no Brasil?
200 milhões, sei lá.
Você define um nicho dentro de 200 milhões, é gente pra caralho ainda. Então, você precisa fazer isso, porque você está falando de uma marca, né? Você está falando de um investimento alto. Quando a gente está falando de influenciador digital, você é uma pessoa. Você precisa definir o seu público-alvo e não tem nada a ver com uma persona. Você pode falar com várias personas diferentes e ter muita eficiência naquilo. Porque, por exemplo, você é um cara que gosta de investimento. O Whindersson Nunes é um comediante que também gosta de investimento. Vocês são completamente diferentes como persona, mas vocês consomem o conteúdo do Perini.
Sim.
Porque é um cara que fala sobre investimento. Então, vocês entendem a diferença? Você não nicha com quem você vai falar através de uma persona. Né? Na verdade, você consegue falar com muita gente se você tiver muito bem definido o seu conteúdo, o seu nicho. Né? Isso é uma coisa também que tem que ficar bastante clara, porque quando a gente está falando de nicho, a gente não está falando para você escolher exatamente algo e focar só naquilo. Então, eu vou falar só com scale. Eu vou Não, não, seu conteúdo pode ser para praticante scale, mas se você não tiver nada além de scale, você só vai alcançar o scale. O cara que saiu, porque isso é uma evolução, aí o cara que saiu do scale e foi para RX, seu conteúdo não é relevante mais para ele. Então você está diminuindo sua possibilidade de alcance.
Exato, exato. Então não é para ficar fechadinho. Quando a gente fala nichar, é para pegar, por exemplo, o CrossFit, que a princípio é um nicho pequeno, né, por mais que vocês achem que é grande. Pega, cara, por exemplo, 400 mil seguidores, é muito pequeno perto de outros nichos, né? E ali, dentro do CrossFit, você pode ainda falar especificamente uma coisa ou de outra coisa, né? Mas não fica preso a algo muito pequeno, até porque, uma hora, se for algo muito pequeno, o conteúdo se esvai, né? Não tem mais sobre o que você falar.
E a gente tá falando, ó, o CrossFit é um nicho que ele parece grande para algumas pessoas, mas ele é muito pequeno comparado ao fitness, né?
Sim.
E, por exemplo, eu cheguei hoje num patamar de relevância dentro do meu nicho, como eu comecei há 10 anos atrás, e eu arrisco a dizer que quase 100% do meu público é CrossFit ainda, tem muita gente do fitness, mas é CrossFit, eu preciso entregar um conteúdo além de CrossFit. Por quê? Porque eu preciso alcançar gente do fitness. Então, se eu tô falando, propagando uma modalidade, se eu falar só com quem faz CrossFit, eu só tô alimentando quem já tá de barriga cheia, né? Então, tipo, se eu não conseguir falar com outras pessoas, por exemplo, que critica CrossFit, que acha que CrossFit machuca, que acha que isso, que acha que aquilo, se eu não conseguir alcançar essas outras pessoas, eu nunca vou conseguir crescer meu nicho. Aí eu bati num teto, que foi o que aconteceu com a minha conta, né? Eu tive que repensar, por que que eu mudei de conteúdo? Eu tive que repensar o que eu estava produzindo, porque eu não estava crescendo mais, né, em número de seguidores, em número de relevância, de engajamento, e isso começou a refletir na minha receita, né? Então, eu via que só as marcas de dentro do nicho que procurava, então, se eu já estava com as melhores marcas, eu não tinha mais para onde ir. Eu falei, caralho, o que que eu vou fazer? Eu parei de crescer. Então, se eu não começasse a falar com outra parte, né, que beleza, eu já zerei aqui, agora eu vou falar com outra parte. Então, se você tá na fase 1 ainda, você não fala nem com o seu nicho, né, você não fala com todo mundo, quem fala com todo mundo, fala com quem também. Então, você precisa, numa escala, começar a criar essas conexões, né, e isso entra tudo que a gente falou, através da constância, né, de postagem, começar a criar conexão com quem é do seu nicho, né, com o nicho que você definiu.
Ó, se você... Algumas perguntas, né, que vieram. Precisa de muito dinheiro para começar?
Precisa de zero dinheiro. Precisa disso, de constância, de conexão e criatividade.
Precisa, zero dinheiro. Precisa ser bonito, bonita?
Olha, todas essas outras coisas, elas ajudam, mas elas não são o principal. O Whindersson é bonito?
Não, então.
O que fez ele explodir? Conteúdo. Conteúdo sempre vai falar mais alto do que qualquer outra coisa. Todas as outras coisas são secundárias. Isso pode te ajudar, mas, por exemplo, aquela velha história, né? Se você é uma mulher gata pra caralho, tipo, tem um corpo fenomenal. Se você for só isso, cara, vai chegar uma hora que, tipo, não tem mais pra onde você ir, se você não tiver nada além disso. Então, a gente tá falando de rentabilidade, tá? É diferente de alcance, né? Depende qual é o seu objetivo. A gente tá falando de rentabilidade. Para rentabilidade, isso não é a principal coisa. Vai te ajudar, mas não é a principal coisa.
Precisa ser atleta, né? No caso, precisa de resultado expressivo?
Aí tem uma linha, assim, ó, muito, tipo, muito fina, né? Entre resultado. O que que é resultado? Eu gosto de usar um exemplo.
É, vamos usar resultado como, tipo, resultado em competição, né?
O que acontece hoje, né? Eu consigo falar... Aliás, eu até gaguejo para falar isso, porque é tanta coisa na minha cabeça que esses últimos um ano e meio eu tô trabalhando num reposicionamento da marca e justamente o que eu tô estudando é isso, né? Atleta versus influenciador, atleta de performance versus influenciador que não tem performance, atleta com performance que é influenciador. É, várias vertentes que tem nesse meio. Então, se você usa o título de atleta, você é atleta, você não vai sobreviver sem resultado. Esquece. Então, você é talvez um atleta amador influenciador, né? Ou o seu título é outro. Agora, se você é um atleta, você precisa trabalhar com performance, resultado. Isso não quer dizer que o resultado vai te trazer dinheiro. Então, aí a gente entra até num ponto muito delicado, que é o que mais eu recebo de pergunta. E eu até recebi uma pergunta na caixinha.
Aspas. As pessoas deveriam apoiar mais os atletas.
Exatamente, essa que eu ia falar. É, ajudar, a palavra foi ajudar. Ninguém ajuda ninguém. Esquece isso. Empresa não ajuda atleta. O que ajuda atleta é ONG, é sua mãe, seu pai, seu tio. Empresa não ajuda atleta. Por quê? Porque empresa é números. Enquanto o atleta no Brasil, que eu vou te falar, que seu atleta no Brasil é o que ganha mais dinheiro do que qualquer em outro lugar, o atleta amador no Brasil. Vocês estão achando que atleta de CrossFit lá fora ganha dinheiro igual os atletas de CrossFit aqui? Nunca, não ganha. As oportunidades que a gente consegue abrir aqui, não ganha. O que eu pago para alguns atletas, tem atleta gringo games que não ganha isso. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade. A gente está num país que enxerga o atleta como uma fonte de renda e investe nisso, porque senão a gente não ganhava tanto dinheiro com isso.
Exato, exato. Parar de reclamar, parar de
Ah, não
achar que
ajuda.
do outro lado é melhor, porque, cara, não é, não é.
Então, empresa, para começar, não ajuda atleta. Se você não entregar algo de volta, né, como resultado, você vai perder o patrocínio, eles não vão renovar, eles vão pegar um outro que traz mais resultado. Então, quando a gente está falando de um atleta que precisa de patrocínio, primeiro de tudo, sem discussão, o atleta precisa ter performance. Ele precisa ser o melhor do Brasil? Não, ele não precisa. Porque melhor só tem um. E se esse cara é o melhor do Brasil, provavelmente a marca vai estar interessada nele, porque ele é o único. Se ele é o pica, ele é o melhor. Ele pode não vender uma meia, foda-se, ele te posiciona porque ele é o campeão. Só que o resto do mundo inteiro tá do segundo para baixo. Se você é o segundo para baixo, cara, você vai ter que desenvolver outras habilidades e outras vertentes que gerem resultado para as marcas para você conseguir esse patrocínio, esse apoio, essa ajuda. Porque não existe ajuda, é uma troca de serviço, né? Não tem, não é doação isso aqui, não é ONG.
É, então, acho que o mais importante é você aceitar a sua realidade. Porque chega um ponto que dá para saber que você não vai ser o melhor, você não vai ser o campeãozão. Se você quer ganhar dinheiro, você tem que procurar outras maneiras. Vamos usar o exemplo aqui de redes sociais. Os campeões são grandes nas redes sociais? Fraser e Tia, por exemplo, são grandes. Agora, eles são os mais queridos? Os mais carismáticos, os que têm maior engajamento? Não, não são.
Que é aquilo, quando você é o melhor do mundo, e, tipo, você abre até uma aspas pra ser cuzão, né? Ah, o cara é um cuzão, mas ele tem audiência, porque o que ele faz, ninguém faz. Ninguém faz. Ele é pica naquilo, e, não, e mesmo que você não goste da pessoa dele, você tem que admitir que ele é bom.
É isso.
Porque o cara é bom e não interessa, né? Olha o tanto, por exemplo, de haters que o Malheiros tem. Ele se provou que o melhor. Foda-se o que você pensa, você tem que
Sim.
admitir que o cara é foda, entendeu? Então tem uma grande diferença quando você é o melhor. Você é o melhor, abre até uma exceção pra você ser um cuzão, que também não é o melhor caminho, né? Se você
Sim,
conseguir unir as duas
sim.
coisas, a eficiência, né, de ser uma figura querida e um cara que tem performance, é ótimo, você é o melhor do mundo, você é o campeão da Terra, na real. Então, você como atleta, você precisa de performance, não necessariamente você precisa ser o melhor. Então, a partir do pressuposto que a gente sabe que a gente não é o melhor, a gente precisa desenvolver outras habilidades para a gente conseguir evoluir na performance e mostrar nosso trabalho. Qual que é o maior problema de um atleta hoje precisando de dinheiro? Porque ele precisa trabalhar menos, porque ele precisa. A vida de um atleta, gente, muito ao contrário do que muita gente pensa, não é o cara que vai todo dia treinar. Não. Há 24 horas do dia dele é pensado naquilo. Então é alimentação, é sono, é dedicação, é horário para tudo, é você escolher o que você faz com o seu tempo, é você trabalhar inúmeras vezes com dor, com lesão. Então, assim, é uma vida muito diferente do que as pessoas acham que é ser um atleta, né? Então, dentro dessa realidade, se você leva, né, uma vida de atleta, muito difícil você conseguir tempo ou você conseguir energia para, por exemplo, trabalhar num segundo emprego, para fazer outra coisa. Então, por que que o atleta ele precisa de um patrocínio? Porque ele precisa se dedicar a isso, certo? Só que dentro da sua dedicação, não me venha falar isso me mata, cara. Não me venha falar, eu preciso treinar, eu não tenho tempo para gravar vídeo. Cara, se você, desculpa, mas se você hoje não é multitask, se você não consegue fazer mais que uma coisa de uma vez só, você vai ficar para trás, porque o mundo não é mais assim.
Ah, mas é uma desculpa tão ridícula que, cara, ó, você treinava 6 horas por dia. Quanto tempo você mostrava no
E eu dava
Instagram?
8 aulas, tá?
E dava oito
Mais as
aulas.
6 horas por dia.
Quanto tempo você mostrava no Instagram?
Cara, tipo, você vai fazer um vídeo no máximo, hoje vamos falar de Reels, né? De 30 segundos.
Porra! Terminou, ah, não quero atrapalhar minha performance no treino. Beleza. Terminou o seu treino de verdade? Pegue e grava os movimentos que você fez no OD.
O que eu faço hoje, Jackson?
É isso.
Você tá lá no box, você vê. Eu treino, eu faço meu treino, eu não gravo nada, porque, tipo, meu treino é meu treino, não dá pra ficar, vou botar o vídeo, vou botar o celular, não sei o quê. Acabou, acabei, cumpri a minha parte que eu precisava, agora eu vou fazer o meu segundo trabalho, que é produzir conteúdo disso.
E é rápido. Aí eu refaço. É, faz umas repetições aqui, faz umas repetições ali. Se tiver alguém no dia que pode filmar pra você, pede pra pessoa filmar pra você agora.
Ou deixa lá gravando seu celular.
Ficar dando desculpa, ficar, ai, ninguém me ajuda, não vai adiantar porra nenhuma, não vai levar lugar nenhum.
Não é atraente, gente. Se você for ver uma vida de um atleta, ela é chata. Ela é muito chata e não é atraente. Se você pegar a rotina de um atleta, aí você vai pensar, caralho, o que eu vou mostrar? Ninguém quer saber do seu tapué com batata doce, com não sei o quê, aquele treino sofrido. Tipo, as pessoas, elas são movidas a inspirações, a motivação. Então, aí entra esse terceiro ponto que a gente falou, de criatividade. Você precisa achar alguma forma de mostrar o seu trabalho com criatividade que consiga encaixar e não atrapalhar a sua rotina, né? Você precisa desenvolver isso. Ah, não sei fazer. Aprenda. Tem muito conteúdo por aí, a gente não cria nada, a gente copia qualquer coisa. Então, consuma referências. Ao invés de ficar perdendo tempo, ah, eu tenho meia hora aqui de folga, vou ficar vendo meme? Eu falo isso porque eu perco o tempo que eu tenho livre vendo meme, tá?
Aí eu dou uma dica pra vocês, não façam igual a Caru, que segue 1.500 pessoas, façam igual a mim, que sigo 113.
E isso atrapalha também, eu fiquei chata depois, eu só não dou um follow porque eu tenho medo de julgamento. A pessoa entra lá e fala, caralho, ela não me segue mais. Mas o certo seria isso, porque hoje eu começo a seguir só gente que vai me acrescentar de alguma forma no meu consumo de referências. Né? Pra eu criar o meu próprio.
Mas isso foi uma coisa que eu tirei naturalmente de livro, sabia? Uma vez eu vi o Tim Ferriss falando: leia o livro que você vai utilizar no seu momento atual. E aí eu levei isso pro Instagram. Quem que eu preciso consumir agora pra aprender, pra produzir o meu conteúdo? Eu vou seguir só essas pessoas. A partir do momento que eu não tô mais aprendendo aquela pessoa, passou, beleza, muito obrigado. Beleza. Não sigo mais. Porque essa porra aqui é feita pra distrair a gente. É feito pra distrair.
Pega aí no seu celular, que eles...
Vê o tempo,
no
né?
iPhone, eles veem o tempo que você ficou dentro de cada aplicativo. Se você vê o tempo que você ficou dentro do Instagram, dá uma analisada o quanto de tempo você ficou rolando o feed pra ver o que não te interessa, pra fofocar de gente que não vai acrescentar nada na sua vida, pra ver coisa pra ficar com inveja, pra ver coisa pra ficar com depressão. Nada, 80% do que você consumiu não vai te fazer crescer. Então, ah, não tenho tempo. Para de perder gastar tempo e começa a investir tempo. Então, eu sou um atleta, como que eu vou produzir conteúdo? Começa a seguir gente, acompanhar gente que produz conteúdo que você acha legal, né? De atleta. Tem um monte de perfil que faz isso. Dali você vai tirar os insights para criar o seu próprio conteúdo. Então, assim, quando você puxa a fila, né? Quando você tá fazendo alguma coisa, tem gente que olha meus vídeos e fala, cara, você é muito criativa. Nossa, você não sei o que, de onde você tira isso? Hoje, graças a Deus, e por causa de muitas outras coisas que eu faço, eu não tenho como, por exemplo, ficar uma hora hoje em Instagram consumindo referência, em TikTok, em seja onde for. Eu tenho uma equipe que faz isso. Então, eu tenho um social media que é, tipo, muito bom, muito fodido. Ele me traz todas as referências que ele acha legal, que combina comigo, porque a gente, no começo do nosso trabalho, a gente construiu a minha persona, uhum, quem eu sou e o tipo de público que eu falo. Então, o que ele me traz já é relevante para o meu público. Normalmente, quase que 100% das vezes, cabe com o que eu acredito, que eu acho legal, ele só me dá o insight. Eu crio em cima do insight dele, vou e jogo. Então, a criatividade, ela também precisa ser aguçada. Não sou uma pessoa criativa. Cria meios de aguçar a sua criatividade.
Tem um livro que é muito bom também, eu sempre recomendo o livro, né? Mas Roube como um Artista. É o que a Carol já falou aqui durante esse episódio. Nada se cria, tudo se copia. A gente tá na Terra há sei lá quantos mil anos, bro. A não ser as coisas tecnológicas, hardware, que são criadas hoje.
Não precisa reinventar software, a roda, né?
Tudo já foi feito, bro. Todo mundo já tentou. Então, todo mundo já falou. Então, consome, aprende e aí passa da sua maneira. Ponto. É isso. Não tem por que ficar complicando demais. Já tá com uma hora já de podcast. 59, 54
minutos. Ixi, tem minutos. Tanta coisa pra falar. Então, acho que a gente podia entrar até numa coisa um pouco mais prática, né?
Então, vamos lá. A gente falou quem você é, né? O que você quer fazer, nicho com quem você quer se comunicar, Constância.
Conexão e criatividade.
É, isso. E constância e constância que vai levar a constância, meio que os três estão meio que interligados, né? Não dá pra gente separar muito. Agora, prático, por onde você, se tivesse que começar hoje, começaria? Você começaria pelo Instagram? Você começaria pelo YouTube, por exemplo? O que que você
hoje,
daria de dica
então,
para as pessoas?
Hoje eu tenho, 90% da minha força de rede social é Instagram. E eu não estou feliz com isso, porque é aquilo, eu não quero depender de uma plataforma, né? Mas se eu começasse hoje, eu ia igualmente distribuir energia entre YouTube e Instagram, né? Talvez LinkedIn também, na situação que eu tenho, que eu tô hoje, porque seria muito mais equilibrado e mais seguro para mim, né? Não é minha realidade de hoje, né? Hoje Instagram com certeza é a minha rede social mais forte. E eu tô tentando arrumar a minha rotina, as coisas que eu, deixar de fazer algumas coisas, né, para conseguir investir mais tempo, voltar com o canal, produzir outro tipo de conteúdo, porque isso daqui, o Instagram, ele é uma rede social rasa, né, de conteúdo muito rápido. Então, qualquer coisa mais densa que eu queira falar, a gente tá numa live no YouTube. Isso aqui não vira se a gente estivesse fazendo uma live no Instagram. Então, o conteúdo mais isso de realmente de conhecimento, de pessoas que vão consumir aquilo, né? Botar em prática, mudar a vida de alguém, não vai ser no Instagram, né? Vai ser em outra plataforma, provavelmente no YouTube. Então, eu dividiria mais forças. Então, para quem tá começando agora, cara, mano, mas eu não sou ninguém. Foda-se, cria um canal, nem que você tenha duas visualizações, sua para ver se deu tudo certo e outra sua de novo para ver se alguém foi lá assistir e você assistiu de novo. Cria. Né? Cria um canal no YouTube, no mínimo, assim, eu acho que hoje. Você precisa criar um canal no YouTube, você precisa ter um perfil constante, principalmente no Instagram, né? Tá sempre aparecendo nos stories, tá sempre postando alguma coisa, sem muito esse negócio, ai, que eu posto hoje? Não, isso aqui tá ruim, acho que não. Tem gente que posta uma vez por semana. Como que você vai ser relevante pra alguém se você aparece igual um fantasma?
As pessoas não podem te esquecer, as pessoas têm que estar com você constantemente na mente delas. Ó, meu Instagram não é tão grande quanto o da Carol. O engajamento já foi muito melhor do que é hoje por causa de tudo que está acontecendo. Mas volta e meia, quando eu faço alguma coisa que dá uma viralizada e todo mundo acaba recebendo aquele conteúdo, algumas pessoas, pelo menos umas 10, 15 pessoas, vêm e mandam direct assim: ah, sua bolinha parou de aparecer para mim. Caralho, eu tava sem receber seu conteúdo. Porra, a Faiga, que me acompanha, é da comunidade, reage meus directs. Eu não tô te achando. Acontece, gente. Acontece. Então, imagina, se quem tá todo dia fazendo isso acontece, imagina
quem
não faz.
Hoje, a forma, né, que o algoritmo funciona, ele joga a seu favor se você jogar o jogo dele. Não é o seu jogo mais, é o jogo dele. Então, os produtores de conteúdo, eles vão ter que ralar muito. Antigamente, eu lembro que, antigamente não, né? 2 anos, 3 anos atrás, qualquer coisa que eu colocasse, hoje, se eu for colocar, não serve mais, né? Porque mudou a métrica daquilo, né? O que você coloca lá, se você entrega para 3% da sua audiência, de 3 a 5% da sua audiência, se aquele pedacinho de gente já não engajou com aquilo, acabou, já morreu ali, ele não vai entregar mais. Então, por que que é importante, muito importante, o conteúdo? Porque ele precisa passar de nível para você conseguir esse alcance. Para você conseguir esse alcance, cara, você precisa fazer coisa de qualidade. E a gente está falando aqui do mínimo, tá? Que são coisas práticas também. Quer trabalhar com rede social? Investe num celular bom.
Ah, Bruno, não dá para ter... Olha só, boa. Nada contra a Samsung, tá? Se vocês quiserem me patrocinar, fiquem à vontade. Também eu troco tudo. Mas, ó, não tem como você não ter um iPhone, bro. A câmera de qualquer outro celular, Huawei, o cacete, é boa? É, fora do Instagram. Não sei se é pacto que eles têm, não sei que porra que é. A letra é zoada e a foto perde qualidade. Não faz isso. Tipo, não faz isso.
E é isso, a gente tá falando sobre... Desculpa. Habilidades em rede social. Cara, você precisa investir em equipamento. É a mesma coisa, eu quero ser um fotógrafo. Você não vai pegar um trampo com uma máquina merda. Por quê? Porque o cara tem lá R$100 para pagar num pacote de foto. Ele vai olhar o seu trabalho com a sua máquina merda, ele vai olhar o trabalho do cara com a máquina... Não precisa nem ser a mais fodida, tá? Mas é um negócio que atende. Ele vai escolher o quê? Ele vai pagar pro cara que é melhor.
Exato.
Então não tem como a gente economizar em infraestrutura, né? Você quer trabalhar com rede social, com internet, você precisa ter um material bom, você precisa produzir um material bom, né? Um celular bom, com uma câmera boa, no mínimo, é o mínimo que você precisa ter.
Sim. Uma coisa que eu acho válido passar aqui, que eu vi do Thiago Negro, que eu gostei bastante, é... Você tá sem ideia? Nossa, não faço a mínima ideia por onde começar. Primeiro, tem antes disso, né? Teve uma pergunta, não sei se você chegou a separar essa, mas na sua caixinha, que a menina falou assim, se eu não me engano foi a menina, emagreci 30 quilos com o CrossFit, como monetizar? Na hora que eu vi, eu falei assim, já era pra você ter feito o trabalho, entendeu? Era a jornada que você tinha que ter documentado. Era o caminho, era os perrengues, era a dificuldade. Era a semana que o peso ficou 2 quilos acima do que você esperava. Que você chorou, deu desespero, você queria parar, você queria desistir, mas aí você voltou. Gente, é roteiro de filme, é a jornada do herói, isso, entendeu? É na merda que as pessoas se identificam com você. Só que aí você vai superando, você vai passando, você vai ganhando, entendeu? Igual hoje, a Caroline chegou aqui e falou, porra! Estamos ganhando, caralho. Mas, ó.
Eu ia aumentar o salário do Axel, eu vou diminuir pra ele pegar o dinheiro dele pra ele me dar, porque é o que eu tô precisando.
Mas, sério, agora, documente a jornada de vocês, tá? Uma pergunta que veio também, que acontece muito, eu sou estudante, o que que eu posso fazer? Você não pode vender treino, você não pode prescrever dieta. Tô falando aqui dos dois nichos que são mais diretos, né, com a gente. Documenta. Dá dica de movimento, dá dica de alimentação. Você pode falar sobre o que você quiser na internet, tá? Não tem nenhuma lei que te impede de fazer isso. E a partir do momento que as pessoas se identificaram com você, criaram conexão, já era. Era isso que você precisava. Na hora que você se formar, você ainda vai ter gente para vender já, pronta ali para comprar de você. Agora, a dica do Negro, para quem tá perdido, né? Nossa, não tem ideia nenhuma. Pega o seu nicho, por exemplo. CrossFit, né? Ou pra ser uma coisa nutrição, mais específica,
ou sei lá o que. Sou educador físico,
coach. Treino funcional, CrossFit tips, né? Botar coisa em inglês também é bom pra vocês verem o que tá em tendência no resto do mundo. Vai no YouTube, digita isso, pega os 100 vídeos com mais visualização, destrincha eles, trabalha em cima deles e faz. Ou um vídeo de YouTube, ou dois vídeos de YouTube, e cortes pro Instagram. Faz pedaços menores pro Instagram. Porque, como a gente falou, é um conteúdo mais raso, de entrega mais rápida, eficiente. Pronto. Isso
que eu preciso. Quer ver uma coisa que eu faço muito? Eu pego vídeos que estão hypados de outro nicho fitness, tipo musculação, seja qualquer outra coisa, e transformo pra dentro do meu nicho.
Isso.
Então você pega lá, você coach de CrossFit. Cara, começa a consumir conteúdo de referências na educação física, em coach de atleta, seja o atleta que for, você vai conseguir transformar esse conteúdo relevante dele para o seu nicho, né? Aí é onde entra a criatividade, você precisa consumir esse tipo de conteúdo. Se você também ficar só no raso, você fica só vendo o que seu amigo está fazendo, que ele já copiou, que é copiado da outra cópia, você nunca tem uma relevância, você nunca vai conseguir ter um insight que realmente seja uma coisa que pareça original. Né? Então vai direto na fonte, a gente tem hoje muita, muita opção de coisa gringa, né, pra gente transformar.
Era o que eu ia falar agora, cara, pra qualquer coisa na vida, né? Agora, você quer trabalhar
na
internet?
Você tem noção de quantos por cento do Brasil fala inglês?
2%.
Cara, 2%. 2%.
Eu vou
Se
confirmar
você
aqui, mas
traz.
eu tenho quase certeza porque eu acompanho o Flávio Augusto de perto, ele já falou
Se
isso.
você traz uma referência de uma coisa gringa e transforma para o seu nicho, para a sua linguagem, para a sua realidade, olha o tanto de relevância, o tanto de interação e engajamento que você vai conseguir com isso, como se fosse uma informação nova, como se fosse um conteúdo novo, porque as pessoas não têm acesso, ninguém vai lá procurar. E aí eu estou falando para se 2%, provavelmente quem está ouvindo também.
5% fala na pesquisa aqui e 1% é fluente, ou seja, na verdade, é perto dos 2% ali que consegue compreender, pegar os principais conceitos, né?
Então, investe, por exemplo, numa aula de inglês, né?
Lógico.
Comece a estudar inglês. Sabe como eu aprendi a falar inglês? Eu fui morar na Marra, né? Na verdade, eu sou cidadã americana, porque meu ex-marido era americano, caso eu tive que tirar passaporte. E eu morei lá, eu tinha cursinho do CNA, gente. Eu chegava falando, vou arrasar, tal, estudei 2 anos aqui. Cheguei lá, não conseguia pedir minha comida, né? Então, eu tive que aprender, porque eu morei lá. Eu sei que não é todo mundo, quase ninguém vai ter essa oportunidade de se enfiar num meio que você é obrigado a aprender. Mas existe algumas coisas que você consegue fazer. Por exemplo, eu ficava em casa eu pegava livro, eu ia ler livro em inglês sem saber o que que eu estava lendo. Aí eu usava uma técnica que eu lia primeiro, eu pegava livro de criança, tá? Não era livro denso, não. Eu pegava livro de criança, lia a primeira vez, lia a segunda vez, eu grifava as palavras que eram mais difíceis, que eu não sabia o que que era. A terceira vez, isso é um livro de criança, a terceira vez eu li o livro com o dicionário. Então, todas aquelas palavras, eu pegava o significado e aquilo martelava na minha cabeça. O próximo livro que eu ia ler, eu já tinha aumentado meu vocabulário em umas 20, 30 palavras.
Sim.
Então, você não precisa ser fluente em inglês. Você precisa consumir conteúdo em inglês também, né? Só assim você vai
Você
aprender.
precisa querer, né? A verdade é essa. A
É
internet tá
esforço,
aí,
né,
pô.
cara? É muito
YouTube
esforço.
tá aí. Quantas aulas de YouTube? Quantas aulas deve ter de inglês no YouTube
E
básico?
eu acho que isso também é importante a gente estar tá falando disso, porque se você quer trabalhar com a internet, a gente está falando de globalização, a gente está falando de mundo, a gente não tá falando da sua cidade, a gente tá falando de mundo. Você precisa saber inglês. Você precisa, infelizmente, você vai ter que aprender inglês, vai ter que estudar, porque senão você vai chegar num nível ali que você também não consegue ir muito além daquilo, né? Você vai precisar de uma outra fase que você não vai ter. Então começa a desenvolver algumas coisas. Tô no começo, vou começar agora. Eu vou fazer um canalzinho no YouTube. Nem que, ah, não consigo ter consciência no YouTube porque é difícil. Mano, sobe um vídeo por mês que seja, mas tenta alimentar e não deixar lá jogado. Vou usar meu conteúdo do Instagram, vou começar a seguir umas referências gringas, mas não entendo nada do que está escrito. Existe um botão hoje tradutor aqui, ó, que você consegue ler e
Pois
você
é,
consegue entender o
até isso
post.
tem.
É auto-explicativo. Então, essas coisas, para quem não sabe por onde começar, né, você já está acertando 100% se você começar assim. Você não vai demorar igual eu 10 anos para começar a ganhar dinheiro com Instagram, porque você pegou, cara, o negócio mastigado. Você tem todas as receitas e todos os passos que você precisa dar, né, para chegar muito mais rápido. Olha a velocidade que as coisas têm acontecido dos últimos 2 anos para cá, após pandemia, né, na
Não,
era
muito,
digital.
muito mais rápido,
O
muito mais
conteúdo que
rápido.
você produzia, por exemplo, há 6 meses atrás, talvez hoje já ele já esteja
Sim,
ultrapassado, né? Porque as coisas estão muito
sim.
rápidas. Então não acha também que isso é muito distante. Puta, não tenho por onde começar, não sei o que eu vou fazer. Cara, tipo, dá para começar e dá para ter resultado muito rápido, muito
E
rápido.
é aquilo. É uma oportunidade que todo mundo tem. Nem todo mundo vai fazer o trabalho necessário. Se você fizer, você já está na frente dessas pessoas. Você tem alguma garantia de que vai dar certo? Não. Mas tem alguma oportunidade melhor do que essa para você? No meu ver, hoje, a internet proporciona as melhores oportunidades de todas, né? Algum dia você imaginou que 400 mil pessoas iam te acompanhar?
Cara, nunca.
Gente, são 400. Hoje a gente virou banal, né? Ah, não, 1 milhão de seguidores. São 400
Vê
mil
nas merda que eu coloco no stories.
pessoas. É muita
Muita
gente.
gente. E assim, esse talvez seja, essa seja talvez a mídia do, não tô falando nem do futuro, do presente, né? Porque o que que a gente dependia, né? Um atleta antes, ele dependia de muito resultado para a grande mídia poder
Sim.
divulgar o trabalho dele. Hoje, você não precisa da grande mídia mais. Você pode, você mesmo, você é o seu portfólio, você pode mostrar o seu resultado. Tanto que tem tanta coisa aí que nem é e parece ser, porque os caras, eles são muito bom, muito marqueteiro, eles são muito bom naquilo. Então você tem a chance na sua mão de não depender de ninguém. Cada vez mais a gente vive num mundo independente. Você cria seus próprios resultados. Então, eu não consigo entender hoje um vitimismo de tipo, ninguém me ajuda, preciso de apoio. Não, cara, todo mundo precisa de apoio. Se você for perguntar pra Zenilda que trabalha lá em casa, ela precisa de ajuda pra caralho. Tem alguém ajudando ela? Não, ela tá indo trabalhar. A atleta tem uma mania de falar que precisa de ajuda.
Pois é.
Vocês não precisam de ajuda, vocês precisam trabalhar e mostrar o trabalho de vocês, que aí sim vocês vão conseguir chegar onde vocês querem, né? E assim, independente se você é um atleta profissional ou se você é um atleta amador, existe um caminho para percorrer, né? Existe coisas que você precisa fazer. A não ser que você seja um Cristiano Ronaldo, você vai ter que lutar, você vai ter que
É
ralar. Então, se
isso.
você não nasceu um fenômeno, não adianta usar desculpa, ninguém vai te ajudar. Ponto, ninguém vai te ajudar. Desculpa se isso é uma frase muito dura, mas hoje existem resultados. Rede social é resultado, empresas vivem de resultado. Tire isso da sua cabeça, ninguém vai te ajudar. Você é a única pessoa que pode te ajudar.
E ó, vamos chegando no final, né? 1 hora já. Vou liberar a Carolina que ela tá cheia de reunião, vai treinar
Ih, porque
ainda.
senão a gente falaria
Ah, ia
aqui
ficar falando para
mil
sempre,
coisas.
né?
Talvez a gente possa até marcar um que seja uma coisa muito prática,
Sim,
né? A
mais direto.
gente Por isso que vocês precisam mandar pergunta para até guiar nosso papo, né? Eu sei que é difícil fazer pergunta sobre isso, mas a gente podia fazer análise de perfil, a gente podia falar assim, ó, meu nicho é esse, né? Igual a gente falou do educador físico. Ah, eu acho que era um cara que emagreceu 30 quilos.
Era um cara?
E como que ele fazia para
monetizar.
E a gente explicou aqui, né? O storytelling do processo dele é a mesma dor de muita gente. Então, a pessoa se identifica com aquilo. Você precisa criar conteúdo disso, né? Você precisa mostrar a sua batalha, porque a sua batalha é a mesma batalha do outro, né? E isso você vai gerando uma conexão e talvez isso vai te dando outras frentes para você começar a monetizar. Talvez criar um programa, por exemplo, de como que eu cheguei lá, de mentoria, sim, passo a passo, como que eu fiz, o que você tem que fazer para alcançar o resultado que eu alcancei, né? Você já é uma prova social, né, do seu próprio resultado. Então, se vocês estão mandando perguntas, por exemplo, ah, eu faço isso, eu tô com uma dificuldade aqui, como que eu faço para, né, para monetizar isso? Então tem muita coisa, cara, que a gente pode falar para ajudar, né? Mas a gente precisa de algumas coisas muito específicas, senão acaba ficando muito vago também.
Ó, hoje é dia 2 de dezembro, acabou o ano já, né? Vamos deixar esse papo pro início do ano que vem, que aí a gente dá bastante tempo da gente divulgar, da gente ajeitar tudo. E aí tem que ser tipo, a galera que assistia lá o clubinho, é para vocês participarem, é para vocês fazerem pergunta, é por isso que a gente tem o trabalho de fazer ao vivo, né? Senão a gente podia gravar a qualquer outra hora, em qualquer outro lugar, não precisaria estar gravando, fazendo ao vivo. É para participação de vocês. E o grande benefício da participação de vocês é para vocês mesmos, beleza? Para fechar, quero deixar uma frase aqui do... Uma frase não, né? Uma citação completa aqui do Zuckerberg, tá? Não é do Sêneca, não é do Marco Aurélio.
Que isso, hein?
É do Zuckerberg, porque... É exatamente sobre o que a gente está falando aqui, tá? Ele fala assim, quando você identifica uma grande oportunidade, a coisa mais arriscada que existe é você não entrar com os dois pés na porta. É você não depositar toda energia possível nessa boa oportunidade. Esse é o maior risco de todos. O risco de ser medíocre. Então, a internet é isso. Para mim, para Carô, para cada um de vocês que está do outro lado. A gente pode estar um pouco na frente, tá? Mas do jeito que a internet é, você pode começar amanhã, hoje, e daqui a pouco ultrapassar a gente. A internet funciona desse jeito. Então, o maior risco que você pode correr, se você realmente acredita que isso pode ser um caminho, é não dar o seu 100% na tentativa. Beleza?
Essa frase, para encerrar, essa frase é sensacional, porque... O que a gente vê hoje das pessoas que têm mais sucesso? São empreendedores, né? O que é empreender? É não ter medo de correr risco. Você corre 100% de risco o tempo inteiro. Então, a gente, a geração dos nossos pais, a minha geração, a geração do Axel, que é depois da minha ainda, a gente ainda tem esse apego à segurança financeira, à estabilidade, à aposentadoria, né? Por isso que a gente tem dificuldade, por exemplo, de sair de um emprego registrado para a gente trabalhar para a gente mesmo, porque a gente tem essa raiz, né? Essa cultura de segurança. Não existe segurança aqui dentro. É risco, é 100% de risco o tempo inteiro. Então, essa frase é perfeita, porque se você entrar com meio pé, você vai afundar. Ou você entra com os dois pés, ou você não entra ou fica onde você está, né? Então, eu acho que é o maior passo, né? É você acreditar no que você quer, cara, e correr atrás.
É
acho
isso.
Que se tem uma coisa que a gente pode falar, dependendo de tudo que a gente falou aqui, é você quer isso? Você quer trabalhar com isso? Você quer crescer nisso? Entra com os dois pés. Não tem outra forma.
É isso. Galera, espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Mais uma vez, esse podcast é trazido a vocês pela Hopper Nutrition, Axel 10, tá? Esquece que a Caroline tá aqui. DT3, o cupom é AXELDT3, tá? A mesa da DT3, ela sobe e desce, não vou mostrar pra vocês dessa vez, já mostrei da outra.
Tá muito engraçado, né, cara?
A cadeira também, e o estúdio vai ficar, tá tudo lá, as cadeiras já estão até montadas lá no estúdio, daqui a pouco vocês vão ver como é que vai ficar. Caroline, mais uma vez, muito obrigado pela presença.
Obrigado você, e pedir pra galera aí, né? Cara, assim, a gente se mata para fazer um trabalho porque a gente acredita, porque a gente gosta, mas a gente precisa disso, da interação de vocês. Esse menino aqui se fode para criar conteúdo, estuda para caralho. Às vezes não custa nada, sei lá, mandar tipo uma percepção. Às vezes não fica em silêncio, né, velho? Elogia o trabalho, critica também.
É, critica.
Interage para a gente ter norte para onde a gente está indo.
Manda reação.
O que pode melhorar. Então,
faz alguma coisa.
Isso só faz a gente crescer, né? Isso depende muito de vocês também. E queria agradecer mais uma vez. Obrigado pelo convite. Tamo aí. Tamo junto.
Valeu, galera. Até
Valeu,
o próximo.
Galera. Beijo.